Falando de livros.
Muito bem, são 9 horas e 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Brook e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está conosco na Estação do Conhecimento. O livro Transmídia, Poemas de Brinquedo, oferece um modo novo de se divertir com a poesia. Com a possibilidade de interação através de um aplicativo e pelo livro impresso, a obra consegue ter um maior alcance. E para conversar conosco sobre o livro, nós convidamos o autor da obra e do aplicativo Poemas de Brinquedo, Álvaro Andrade Garcia. Bom dia, Álvaro, tudo bem?
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes, tudo bem?
É um prazer falar com você na UFMG, muito obrigada pela sua participação, viu? Alô?
Agradeço.
Maravilha. Álvaro, por que o nome, esse título, Poemas de Brinquedo?
Eu tenho, ao longo da minha obra, do meu trabalho, né, eu sempre produzi, assim, de forma esparsa, uns poemas mais lúdicos, onde eu perdi o compromisso, assim, com a seriedade ou com algum conteúdo muito explícito e me jogá-las nas palavras quando elas nascem, quando elas se formam, quando elas são inventadas, né? Eu peguei e reuni esses textos que tinham essa aptidão para o brinquedo, para a brincadeira, né? E com esses recursos novos que hoje a gente tem nos aplicativos, onde a gente pode usar animação, áudio, né? A palavra falada, né? Eu peguei e organizei esse material numa publicação transmídia que usa o aplicativo para poder passar todas essas coisas, vamos dizer, de uma nova forma de declamar a poesia, né? E também um livro impresso, que ele é em forma de cartas, como se fosse um baralho, que você pode também brincar e criar interações, por exemplo, entre pais e crianças, mediadores de leitura e outras pessoas, né? Lendo juntos, em voz alta, os poemas.
Uhum. Então, o Poemas de Brinquedo merece o nome que tem, né? Porque vai bem dessa coisa que você falou, lúdica, do jogado, e acaba que essa coisa do aplicativo torna, você acha que torna para a criança, para o jovem já que nasceu nesse ambiente digital, vamos dizer assim, mais atraente, e isso ajuda ali a desenvolver o gosto dele pela leitura já na terra infância?
Ah, certamente, né? Eu tenho sobrinhos e conheço crianças, vamos dizer, hoje em dia, menino com 3, 4 anos de idade, todo mundo já tem o seu tablet, né?
É verdade.
E o meu gol é tirar ele daqueles jogos onde você fica só metralhando e matando pessoas, alimentando dragões, etc. E pôr eles para brincar com a palavra, conhecer as palavras, conhecer como elas se formam, como elas se criam, vamos dizer, a brincar também com a coisa da entonação. O Poemas de Brinquedo, por exemplo, tem poemas com sotaque mineiro, com sotaque português, com sotaque nordestino, né? Então, são coisas que esse tipo de tecnologia permite. Então, a gente entra, né, com a poesia nesse ambiente que hoje é o principal ambiente de leitura, que é o ambiente digital, né? Mas já explorando o que ele traz de novidade, que é essa possibilidade de você ter o som, né? Todos os poemas são falados, né?
E o aplicativo, Álvaro, ele traz algum conteúdo diferenciado do livro impresso?
Ele tem os mesmos conteúdos. A diferença é a seguinte: no aplicativo, a gente tem uns extras em vídeo, que são umas musiquinhas para os meninos cantarem, tem umas brincadeiras também com vídeo, né, que naturalmente não tem como a gente fazer impresso. E o impresso tem uma história interessante, porque o designer gráfico, o Márcio Koprowski, ele fez uma engenharia reversa, ou seja, a gente fez primeiro o aplicativo, né? E a partir do aplicativo ele teve esse desafio de fazer um impresso que fosse tão ou mais interativo que o aplicativo digital, né? Então ele veio com essa solução de fazer cartas que você pode ordenar do jeito que você quiser, brincar. As cartas, elas têm muita cor, muita programação visual gráfica, assim, né? Numa linha, vamos dizer, neoconcretista, né? com sugestões de leitura, interação justamente entre pais e mediadores de leitura e as crianças, né?
Entendi, entendi. São 9h22. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando aí com o autor do livro e aplicativo Poemas de Brinquedo, o escritor Álvaro Andrade Garcia. Álvaro, a obra tem inspirações aí de inspiração de autores como Décio Pignatari, Guimarães Rosa. Como isso aparece no livro e no aplicativo?
Tá, vamos dizer, essa inspiração, vamos começar pela inspiração roseana, né?
Uhum.
A inspiração roseana, ela vem muito da força que os poemas no livro têm em relação a essa história de inventar palavras. Palavras novas, de inventar palavras que não existem, de conhecer palavras compostas com outras palavras, vamos dizer. De certa forma, a gente quer estimular na criança isso que ocorre na poese, na poesia, que é a invenção, né? O surgimento, ou seja, pegar a palavra ali no seu Big Bang, na hora que ela está realmente sendo criada, inventada, imaginada, né? Sonhada e tudo mais.
Uhum.
E o Décio Pignatari, ele tem um trabalho muito interessante justamente discutindo essa questão, vamos dizer, do que é a comunicação poética. E ele fala que, vamos dizer, que essa é uma diferença da poesia em relação a outros textos, no sentido de que a própria palavra, ela já é, ela tem uma vida em si própria, né?
Uhum.
Então, na verdade, todos esses textos têm esse tipo de viés. Por exemplo, eu vou contar um casinho rápido de uma experiência de leitura.
Uhum.
Um pai conhecido começou a ler os poemas no livro com um filho de 5 anos que não sabe ler.
Uhum.
Então ele leu em voz alta com o menino, manipulando as cartas e as cartas com seus grafismos, né?
Uhum.
E depois ele encontrou o menino brincando com elas espalhadas assim em cima da mesa. E ele era capaz de pegar a programação visual e identificar, por exemplo, qual era o tipo de poema que ele estava lendo. Poemas, um poema nordestino. Então é o que tem o O com acento, assim, um Ozinho amarelo, um sol.
Uhum.
E ele pegava e começava a repetir a cadência do que ele tinha ouvido. e quando ele perdia o fio da meada, ele inventava.
Olha,
ele ia inventando em cima um poema na levada daquele que ele tinha escutado, porque o poema tem uma programação visual muito forte, né? Ela funciona como uma espécie de um ideograma, né? Assim, McDonald's, um logo, né?
Sim.
Que ele bate o olho e sabe do que se trata, e a gente sabe que a questão da sonoridade, ela gera uma memória muito duradoura e forte, né? Na mente da gente.
Sem dúvida. Agora, Álvaro, alguns poemas, eles já foram publicados. Por que você optou por relançá-los? Em que momento que eles se identificam com esses poemas novos? Onde eles se cruzam?
A história desses poemas, quando eles foram publicados, é um pouco a história da minha vida de poeta. Assim. Eu vivi num ambiente, a minha casa é uma casa dos meus pais, lotada de livros, de estantes, muita antropologia, sociologia, política, filosofia, vamos dizer, uma palavra muito séria, né? Muito comprometida, muito estudada. E eu, numa certa época da minha vida, resolvi fazer esse tipo de exercício de lavar a palavra, retornar ela assim, ao seu nascedor, sem muita preocupação no que isso ia dar. Mas isso estava esparso, espalhado e, vamos dizer, escrito de uma forma convencional. Então, na hora que a gente agrupou isso tudo, eu falo que o trabalho multimídia, ele é um trabalho de camadas, né? Então, por exemplo, eu contei com a colaboração do Ricardo Aleixo, que é um poeta amigo e ele é um grande performer.
Sem
ele
dúvida.
Tem trabalhado muito com essa questão da voz, da vocalização, né? E o Márcio, que é um designer gráfico, que entrou também com essa camada, vamos dizer, de fazer o desenho das letras, colorir as letras, de espalhar elas no ambiente e animá-las, né? Que é uma coisa que o aplicativo permite e que uma publicação anterior, que era impressa, não permitia. As palavras se mexem, se movimentam, né? E essa movimentação e essa sonoridade, ela é estudada para casar junto com, vamos dizer, o sentido geral dos textos, né?
Uhum. Álvaro, você acha então que brincar com as palavras é um estímulo ao envolvimento com a literatura?
Ah, certamente, certamente, né? E se a gente lembrar, é uma coisa muito antiga, né? Os trava-línguas, o jogo do dicionário.
É verdade.
Né? Esses poeminhas bem quase que de domínio público, que vão passando de geração em geração, né? Uma coisa que vem se perdendo, mas que ela sempre existiu, né? Uhum. Vamos dizer, a criança, e principalmente na criança, né? Ela é, na verdade, um laboratório de poesia, né?
Uhum.
Eu já li coisas de outros poetas dizendo que eles se inspiram muito nas crianças. E a gente, o tempo todo, convivendo com crianças, ouve elas criarem poemas, assim, né? Porque eles estão ainda soltos em relação, vamos dizer, às regras, à forma prevista de se dizer as coisas, né?
É.
E eles, então, fazem combinações novas, inovadoras, criativas, e de certa forma isso é o trabalho da poesia.
Uhum. Esse seu trabalho, essa sua obra, Álvaro, é para crianças em qual faixa etária? Até uns 7 anos, 8?
É, não, a brincadeira é que, vamos dizer, a gente pôs no início aí com 4 anos, uhum. Mas na verdade uma coisa que a gente tentou fazer também é isso, vamos dizer, tem um poema que se chama Palavra Medonha, que é um poema que brinca com essa história do anticonstitucionalissimamente,
né?
Então, por exemplo, Asperge Otelossúrica, Ilho Sapienta e Rosnoruta. Então, na verdade, até da experiência dos games, né?
Uhum.
Vamos dizer, a gente que acha que você tem que simplificar as coisas para atrair a atenção da criança.
Pelo contrário, né?
E aí, na verdade, é isso. O desafio, né? Por exemplo, tem um poema que se chama Palavrório, que é uma lista de palavras difíceis e interessantes para brincar de jogo de dicionário. Escalafobético, piegas, né? Palavras que têm arestas, que têm sons esquisitos, palavras que compõem, assim, tem brincadeiras com composições de sufixo, né?
Uhum.
Um que se chama alvariações, alvarinho, alvarado, alvorada, alvará, né? Então, que também criam situações até para uso em termos de, né, de desenvolvimento de conhecimento de gramática, né?
Sim, com certeza.
Mas de uma forma lúdica.
Álvaro, eu queria te pedir uma gentileza. Convido o nosso ouvinte para o lançamento do livro amanhã.
Tá legal. Bom, pessoal, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos então estar lançando esse projeto na nova Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Né? Ela ficava antigamente no prédio da Fafiche, na Carangola, e agora ela está no novo Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação. Então, ali ao lado do Museu de Artes e Ofícios fica a biblioteca, inclusive uma oportunidade para conhecer ela nova, né? E lá nós vamos estar autografando e assinando os livros impressos, vai ter equipamento touchscreen para o pessoal navegar pelo aplicativo.
Uhum.
Temos QR Codes para quem tiver com celular e tablet, já baixar o aplicativo no seu celular e tablet, ele é gratuito, inclusive pode ser baixado a qualquer momento nas lojas, né? Na loja Play, na loja da Apple, é só baixar e usar. E o Ricardo Aleixo vai estar junto comigo fazendo um pequeno bate-papo e ele vai dar uma canja fazendo uma performance, lendo, né, ao vivo os poemas, né, que a gente está brincando muito, que esse projeto é quase que um arrastão semiótico, assim. Tem uma montanha de coisas e atividades, né, então acho que é um programa legal para um sábado ensolarado, assim, você dá uma volta ali na praça.
Com certeza.
O trabalho e a nova biblioteca.
Sem sombra de dúvida. Álvaro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo projeto. Sucesso. Gostaríamos de lembrar, microfone da Rádio FMG, sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá legal, Michelle. Foi um prazer e eu sou ouvinte com freguesa aí, acho.
Que bom.
A rádio maravilhosa.
Muito obrigada.
Muito bom.
Obrigada em nome de toda a equipe da rádio do CDCom, viu? Venha nos visitar, tomar um cafezinho com a gente uma hora dessa. Vai ser um prazer recebê-lo. Tá joia?
Tá joia. Prazer.
Um bom fim de semana para você. Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, conversamos com o autor do livro e do aplicativo Poemas de Brinquedo, Álvaro Andrade Garcia. Vamos repetir o serviço para você? Olha só, o lançamento do livro Transmídia neste sábado, a partir das 10 da manhã, na Nova Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, que fica na Praça da Estação, no centro de BH. E mais informações, vale lembrar que vai ter a participação do Ricardo Aleixo, vai ser muito bacana isso. Então, agora sim, mais informações você encontra no site da Ciclope Arte e Publicação Digital. O site é ciclope.arte.br, ciclope.arte.br, e aí o arte com temudo no final, tá bom? Muito
Falando de livros.